todas as situações de ataque rápido, de contra-ataque.
Quando quer sair para o ataque.
Ofensivamente, avançados de referência.
As transições de jogo, para mim, continuam a ser de contra-ataque.
Tipo, ataca muito.
Depois de ataque à profundidade.
Dois na frente, nós às vezes vemos com cinco na frente e seis na frente.
Acho que o mais difícil é chegar lá.
A minha ideia é atacar.
Ah, bela maneira de começar, bela maneira de começar. Em relação ao último episódio, alguma coisa que eu me possa esquecer já para... Ah, já sei. Ninguém participou no outro passatempo, estou muito desiludido.
Estou a dizer para não se falar disso.
Ai, não vai-se falar.
Okay,
temos que castigar quando é verdade.
Ah, seguimos. Olha, em relação ao último episódio, sabes o que é que
eu... Não, mas eu fiquei mais triste porque eu acho que ninguém quer falar do melhor episódio do Ataque Rápido.
Provavelmente o mais ouvido. Vamos ver se chega lá, mas os números mais recentes apontam uma curva ascendente.
Eu acho que é possível bater esses recordes. Mas um de vocês vai ter que sair, por isso eu não sei se até
pronto,
que
lá tinha que vir ele. Oh,
é curioso, homem. É curioso. Não, mas é verdade, são factos. Ele esteve, foi o episódio mais ouvido.
Atenção, 3 minutos. Imagina se tivesse sempre.
É verdade.
Tínhamos para aí 3 vezes
olha,
mais.
Olha, amigos, queres ir para factos? Falámos dos tais projetos a seguir, né? O Casa Pia bateu o campeão nacional. E qual é que foi um que eu também reparei?
Bateu o campeão nacional?
Bateu, travou, vá. Okay. E depois houve outro que eu tinha falado. Qual é que foi? Falámos quê?
Não lembro.
Portanto...
Foi o Clermont?
Sim, mas o Clermont não
isso eu lembro-me claramente. Real
Sociedade? Wolfsburg, não.
Real Sociedade não jogou. Falámos. Falámos da Real Sociedade. Ganhou em casa do Almeria. O Wolfsburg não jogou. O Clermont taça. Não, mas havia um... Ah, e a Roma? Falámos da Roma... E foi empatar a casa também do campeão em Itália. Portanto, bons projetos.
Bons
sim,
projetos,
senhor.
Bons
parabéns.
Projetos. Isto é só para anunciar também que as rubricas estão de volta, as tradicionais, obviamente, fixe, estamos todos contentes. E não poderíamos faltar ao tema do momento, que é o novo selecionador nacional, Luís. Roberto Martínez, queria te perguntar, antes de começar aquele meu questionário que eu gosto sempre de fazer questões, para que tu desenvolvas as tuas respostas, primeira impressão.
Beto Martins, não é?
Beto Martins. Temos que aportuguesar isso, não é?
Tem que ser. O homem vem de Espanha, bons ventos, vamos lá ver se dá bons casamentos.
Vamos ver.
Mas acima de tudo temos que ajustar isto, não é? Nem é Martínez, nem é Roberto. Aqui Betinho. Os Robertos são Betos. Beto Martins, pronto. É assim, eu gostei da forma como ele se apresentou. Achei que...
Também gostei do discurso.
Não tanto... O discurso não gostei muito. Ou melhor, achei vazio. Achei que ele foi cirúrgico em várias coisas. Não é um momento de... Enfim, dele também se estar a espraiar muito. Por isso percebo que tenha sido contido em algumas coisas. Lembro-me, por exemplo, daquela pergunta que lhe fizeram sobre se teria condições ou se pensaria em jogar com uma linha de três atrás. Ele foi muito defensivo, muito cauteloso nessa resposta. Começa por elogiar, essa é uma excelente pergunta, mas depois não dá resposta, não é? Por isso, foi cauteloso em muitas coisas. A maior cautela parece-me ter sido em relação a Cristiano Ronaldo.
É capaz de ser o tema mais sensível.
É o tema mais sensível e é o tema que a curto prazo lhe vai custar mais resolver. Seja preto ou branco, para onde quer que ele vá, seja qual for o caminho que ele escolha, vai ser um bico de obra. Por isso, nesse caso, não lhe gabo muito a sorte, mas vai ter que o resolver. Mas depois, no resto, gostei de o ver a sorrir, gostei de o ver bem disposto, gostei de o ver
a cumprimentar os jornalistas no final?
Isso não...
Não te diz muito?
Não, isso eu se fosse treinador fazia isso sempre, não é? É uma operação de charme que amolece qualquer jornalista. Não, vá, nem todos, pronto. Mas
firme, pá.
Não, eu, um treinador que me banha a fazer isto, eu penso.
Já subiu pontos na tua consideração.
É isso.
Por acaso, Luís, posso perguntar? Preferes que no fim te venham cumprimentar, neste caso o treinador, ou teres um bolinho lá numa mesa assim?
Venha ao bolo. Venha ao bolo, grande Vizela.
É verdade.
Mas, recuperando o nosso Beto Martins, achei que ele foi prudente, foi cauteloso e por isso também não houve ali grande espaço para muitas manobras.
Ele não se podia expor muito também, não é?
Eu acho que nós vimos de uma fase de... E por acaso hoje nós estamos a gravar na segunda-feira, fizemos um artigo sobre os grandes desafios que o Roberto Martínez
Malta,
tem.
Fizemos.
Pronto, isso não é relevante. Nesse artigo eu dedico uma boa parte a falar sobre a parte da comunicação. Porquê? Porque a parte da comunicação, que é algo que eu, também em virtude daquilo que nós fazemos no nosso trabalho, acompanho mais aproximadamente, parece-me que a comunicação por parte da Federação, não tanto a Federação, mas mais a parte de selecionador, tem decaído ao longo dos anos. Eu lembro perfeitamente como é que era o período Paulo Bento pós-Mundial 2014 e não havia absolutamente paciência para nada do que Paulo Bento dizia. Eu estou a falar em termos de opinião pública.
Mesmo o Carlos Queiroz também nunca foi propriamente um treinador muito agregador.
Sim, mas eu nessa altura ainda estava a estudar.
Ah, ok.
Só estou a dizer do que eu me lembro como jornalista, em que olhava mais para o fenómeno. E sinto que isso já estava a acontecer outra vez com Fernando Santos, sendo que Fernando Santos, quando entrou, teve um impacto brutal, porque era alguém que falava muito do jogo, é alguém que falava abertamente sobre muitas coisas, nomeadamente temas sensíveis como os jogadores que estavam fora da seleção, que ele foi recuperar, como o Tiago, como o Ricardo Carvalho, como o Dani. Por isso, Fernando Santos teve ali um discurso muito próximo. Era alguém que, eu lembro das entrevistas dele, aquilo era fluido, era corridinho. Ele notavas que ele praticamente não tinha filtro. Ele falava abertamente sobre as coisas e com o expoente máximo naquela profecia do 11 de julho. Portanto, em termos comunicacionais, eu acho que Fernando Santos chegou ali uma fase em que tocou nos píncaros e depois, a partir daí, foi decaindo. Porque, obviamente, os anos vão passando, as pessoas também já não têm a mesma abertura para escutar o que está a dizer o Fernando Santos.
Pois é, tal questão do desgaste, não é?
É isso que eu estou a dizer, o desgaste. Pois também, quando não ganhas, obviamente há menos paciência ainda. E por isso chegámos aqui a uma fase final, no último, sei lá, eu acho que agudizada depois da participação no Euro 2020, que foi em 2021, mas este último ano já foi um ano em que já vi também o Fernando Santos muito mais cauteloso, muito impaciente, muito sem pachorra para também explicar porque é que fez A ou porque é que fez B, quer nas escolhas, quer depois em termos de jogo.
É isso, as respostas dele quando anunciava as convocatórias, é pá, eu não conseguia perceber. Então, sim. Como assim tu não consegues justificar porque é que trazes este e o outro? Epá, não é? Não faz muito sentido. Então, eu percebo que o selecionador tem que fazer escolhas, mas a resposta não tem que ser, e eu sou o selecionador, tenho que fazer escolhas e foram estas que eu fiz. Não, tem que dar algum sumo, tem que justificar o porquê. Porque este jogador se adequa mais a este sistema, porque está em crescendo no clube e porque está habituado a jogar claro. Num sistema híbrido XPTO.
Sim, 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 sim.
Digo eu.
Não, eu lembro-me, por exemplo, da convocatória para o Mundial, que foi uma convocatória, epá, mais para a esquerda, mais para a direita, nós já falámos sobre isso aqui, mas eram aqueles, se fossem 23 iam ter que sair de 3 daqueles, mas a coisa não ia mudar muito dali. Eventualmente houve a questão de Renato Sanches, pá, se o Diogo Jota estivesse ias ter que abdicar de outro jogador, mas mais para a esquerda, mais para a direita, era aquilo, não é? Quase toda a gente escolheria aquilo ali, 23, 24 eram escolhas unânimes. E eu lembro-me que a conferência de imprensa em que ele anuncia aquilo é uma conferência de imprensa onde há os avisos de que, pá, perguntar só sobre os que estão, sobre o Mundial e não sei o quê. Não, estamos aqui para falar sobre tudo, não é? Faz sentido fazer-se perguntas de porquê este e não aquele.
E o selecionador está sempre sujeito a isso, não é?
Claro, ele, no fundo é uma oportunidade para ele explicar às pessoas e para não ficar nada por dizer sobre porque é que escolheu. Claro que há coisas que ele não deve dizer, não pode dizer. Se, imagina que até tem um diferente com um jogador. Não precisa de o explicar, basta dizer. É um jogador com quem tenho aqui alguma coisa, ou não conto, ou o que quer que seja, pronto. Mas fugir a estas questões, obviamente, não deixaram muita margem para depois haver uma reaproximação de uma melhor imagem por parte de Fernando Santos. Esta parte da comunicação é de facto muito importante e eu acho que o Roberto Martínez foi trabalhado também no sentido de ter tido um primeiro impacto prudente. Toda a gente sabe que não era a primeira opção, toda a gente sabe que se vem de um ciclo gasto e arrumado, mas ao mesmo tempo o ciclo mais vitorioso da Seleção Nacional, e também toda a gente sabe que o seu trabalho na Bélgica, que foi um trabalho válido, que foi um trabalho em que fez uns oitavos, umas meias finais, uns quartos de final e depois fase de grupos, foi um trabalho que deixou sempre a sensação de que podia haver ali mais qualquer coisa. Podia ter sido feito mais qualquer coisa. Não houve títulos. Não é?
E... houve só essas meias finais. Sim. E a questão do primeiro lugar no ranking durante muito tempo e a sequência de 20 e tal jogos sem derrota.
Que não dá nada, não é?
Que não dá nada.
Que não dá nada.
Sim, espremido não dá nada.
Não dá, não dá. Por isso, estamos aqui perante um conjunto de fatores que fazem com que isto não seja um momento, não ia ser na apresentação que isto ia ficar aqui uma agregação espetacular. Essa agregação eventualmente pode acontecer, ou pode começar a acontecer em março, com bom futebol, com bons resultados, com uma postura convincente, e vamos ver o tema Cristiano. Vamos ver o tema Cristiano. Que esse barbicacho que está em montagem.
Cristiano que está na Arábia Saudita, mas tu não descartas a possibilidade do Cristiano continuar, não é? Ou seja, o Cristiano, achas que o Cristiano vai ter que perceber finalmente que pode ter que passar para segundo plano? Ou que vai ter que passar para segundo plano, se calhar?
Eu acho que sim. Eu... se eu fosse no meu mundo ideal, eu, não considerando que Cristiano nesta altura reúna condições para ser a estrela maior que já foi, estou a falar do ponto de vista desportivo, obviamente do ponto de vista social é a maior estrela de sempre, pelo menos portuguesa, mas do ponto de vista desportivo é verdade, e os indicadores já estiveram todos no Mundial. Já é um elemento de segundo plano. Agora, Cristiano vai querer ser um elemento de segundo plano? Vai conformar-se com isso? Ou pois vai criar anticorpos para isso? Por isso, no meu mundo ideal, das duas uma. Ou se criava aqui uma harmonia, um enredo em termos de equipa, em que Cristiano Ronaldo coubesse num 11, ou então... é uma boa altura de ruptura, até porque essa ruptura já começou a ser feita, não é? Cristiano Ronaldo nesta altura. E a verdade é uma. Eu acho que Roberto Martínez ainda não decidiu nada em relação a isso. Vai ver como é que as coisas vão evoluir agora. Mas o indicador já foi dado. Porque se fosse inquestionavelmente para contar com Cristiano Ronaldo, já, a mensagem tinha sido outra. Não é? Porque nós, ao longo dos anos... sempre ouvimos, e isso aí não é uma coisa que saia naturalmente de todos, era unânime em todos os elementos da Federação Portuguesa de Futebol, seja presidente, treinador, jogadores, não é? Em qualquer questão sobre Cristiano Ronaldo, é o melhor do mundo, é o melhor do mundo, é o melhor do mundo, é o melhor do mundo. Portanto, era uma coisa reiterada. E agora deixou de ser.
Quase como se fosse uma reza. Não é?
Claro, e o Roberto Martínez, e bem... para o considerar também, falou sobre ele e disse que ia ter uma conversa com ele, mas ao mesmo tempo não esteve ali com grandes paninhos quentes, não é? Que nesta altura já não fazem tanto sentido existir, porque a história está lá, está tudo feito e não há nenhuma borracha que apague essa história. Mas há um futuro pela frente e é preciso perceber se Cristiano Ronaldo quer estar nesse futuro ou não, sabendo ele que papel é que vai ter ou não. Não é um papel de primeira linha, a meu ver. Portanto, nesta altura, alguém que vai já para o Al Nassr, enfim, reconhece que cai para esse segundo plano, depois é preciso estar ali numa seleção onde sempre foi a estrela e convencer-se que vai ser uma estrela que vai ver o jogo do banco e que vai entrar, se for caso disso. Tenho muitas dúvidas que isso aconteça. Por isso, ou há condições... para Cristiano Ronaldo ser ali mais 10 novamente, ou então eu daria a ruptura.
Em termos de ideia de jogo, e acho que isso também é importante aqui realçar, tendo em conta também a seleção portuguesa e o que é que ele vai ter em mãos, o Roberto Martínez, obviamente que depois os treinadores, dependendo do contexto, até podem moldar um bocadinho a sua ideia de jogo, não é? O contexto que encontram. O Roberto Martínez é um treinador que subiu a pulso na carreira, ele começa no Swansea, depois vai para o Wigan, creio eu, depois assume o Everton, portanto sempre a subir. E é curioso que eu depois estive a preparar uma peça sobre o trajeto dele e ele deixou muitas saudades no Swansea e no Wigan, sobretudo no Swansea, que ele criou uma cultura muito própria, que até os treinadores seguintes, Paulo Sousa, Michael Laudrup, Brendan Rodgers, que assumiram depois dele, continuaram com a escola Roberto Martínez, ou seja, ele criou uma identidade muito própria também no clube, posse, vocês têm que jogar, errar, aprender com os erros. Era obcecado pelo futebol e pelo jogo de posse, que a equipa tinha que guardar a bola o máximo tempo possível. No Everton também já se viu uma subida porreira do Everton, aliás, ele na primeira época o Everton bate o recorde de pontos na Premier League, que é 72, acho eu. Depois acaba por cair um bocadinho e depois até é despedido e assume a seleção da Bélgica. A Bélgica era uma seleção ofensiva, e acho que isso deu para perceber, aliás o futebol que ele praticava era futebol ofensivo, mas há a questão do sistema que tu falaste no início, que foi das primeiras perguntas colocadas, ele fugiu um bocadinho. E Portugal tem condições, sobretudo agora nesta fase, de jogarem com uma estrutura de três defesas?
Essa é a grande questão. Eu não sei de cor o nosso grupo da...
Pois, do Euro, o de apuramento.
Sim, de apuramento, mas é um grupo acessível.
É
um grupo
acessível. Não é?
Sei que está o Liechtenstein,
Luxemburgo,
Eslovénia, Eslováquia.
Penso que sim.
Não sei, é melhor ires ver, vai ver enquanto eu encho chouriços. Não, enquanto eu te respondo. A haver esta mudança, tem que ser uma mudança a ser feita em plena competição. E tu pensas, isso é terrível, não é? Porque a seleção nacional é uma seleção completamente habituada a este sistema de 4-4-2 ou 4-3-3. Ou seja, uma linha de 4 atrás. Mas, por outro lado, tens que pensar...
Só para te interromper, mas a Bélgica não era propriamente uma seleção muito de posse. Até era uma equipa bastante vertical, não era uma equipa ofensiva, mas
mais
bastante vertical.
Mais ou menos.
Mas não era declaradamente de posse, não é?
Sim, não era aquela equipa de estar o tempo todo no meio-campo contrário. Também porque nesta fase final, como tinha também um setor recuado mais envelhecido e por isso também um bocadinho mais lento, fazia com que a equipa não se expusesse tanto, porque se jogasse totalmente de subida e instalada no meio campo contrário, permitia mais espaço atrás e por isso era um risco maior. Vai ser o grupo
Eslováquia, Luxemburgo, Islândia, Liechtenstein e Bósnia.
Pronto. É perfeitamente acessível, passam dois, ainda por cima, acho que ainda há play-off para o terceiro. Portanto, não é por aí. A tentares mudar o sistema tem que ser agora. Mas, por outro lado, tu pensas, e esse sistema não é familiar para grande parte até dos jogadores? Grande parte não digo, mas eu diria pelo menos metade dos jogadores dá perfeitamente... Quem é que não joga nesse sistema atualmente nas grandes equipes, nos jogadores que aí estão? Vamos olhar para os jogadores. O Danilo no Paris Saint-Germain joga nesse sistema. O Pep, não sabemos se vai haver continuidade de Pep ou não, não joga nesse sistema.
Que também é outra grande dúvida, não é? A parte do Cristiano.
Sim, mas pronto. Mas sim, é uma grande dúvida. E é a grande dúvida também para percebermos como é que vai ser a renovação do setor defensivo. Exato. Mas tens vários candidatos. Tens o António Silva, que já foi a este Mundial. Tens o Gonçalo Inácio, que joga num sistema de 3 e é perfeitamente ambientado nesse sistema. Embora seja um jogador que a evolução dele não está a ser na medida em que eu achava que ia ser. Tens até o David Carmo, que nesta altura passa por um mau momento, mas que é um jogador válido e que jogou num sistema de 3 no Braga. O próprio Fábio Cardoso não é um jogador que eu descarto, apesar de já ter 28 por aí. 29, não é um jogador que eu descarto. Tens o Tiago Jaló. Portanto, jogadores que vários destes jogadores conhecem esse sistema. Ruben Dias, que também conhece perfeitamente esse sistema. Depois, mais para a frente, ou mais para as alas...
Cancelo.
O Cancelo, também o City, várias vezes que jogou. Embora o Cancelo jogue muitas vezes para dentro. O Nuno Mendes joga no Paris Saint-Germain em 3-4-3.
Sim. O Dalô é que é mais 4, não é? Mas mesmo assim.
Mas não é...
Não é por aí.
Não vamos... Não me parece que seja um bicho de sete cabeças. É, para nós, se calhar portugueses, não estamos habituados de todo a este sistema. Mas acredito que não vá ser uma coisa assim tão difícil de implementar, até tendo em conta que durante um ano e meio tu vais ter competição, mas ao mesmo tempo não é uma competição de alto risco que faça com que tu penses aqui duas vezes se vais ajustar ou não. Eu acho que ele vai acabar por ir para esse sistema. Sinceramente, parece-me que vai. Agora, com que peças, não sei. Mas... Isto estava a falar da parte defensiva, mas mesmo à frente, o Atlético de Madrid atualmente joga com um sistema de 3. Não é propriamente que o João Félix esteja propriamente muito bem ambientado ao Atlético, mas também conhece esse sistema. Ou seja, mesmo os jogadores da frente não é nada de extraordinário. É para a dupla de meio campo, mais ou menos também tem as costas muito mais protegidas. Por isso, sinceramente, não vejo que seja um problema, mas estou curioso para saber como é que isto vai ser, porque historicamente não me lembro. Aliás, eu até recuo ao Euro 2020, lembro perfeitamente do jogo na Alemanha que Portugal perdeu por 4-2, e lembro-me que para mim foi o grande problema daquele jogo, foi a incapacidade, numa altura em que o 3-4-3 estava totalmente implementado, e a Alemanha jogou em 3-4-3, a incapacidade de Portugal se adaptar àquilo.
Uhum. Até jogámos com Danilo e William, não foi no meio-campo?
Danilo e William no meio-campo, mas sem que nenhum recuasse para ajudar a marcar os três homens da frente da Alemanha. E o que é que fazia? Quem recuava era o Bernardo Silva, da direita, que ia quase para a defesa de direito, e aquilo correu pessimamente, e o Bernardo Silva ficou muito também exposto, quando, sinceramente, a solução não podia passar por ele. Por isso, há aqui muitos temas que vamos começar a ter respostas em março, mas, acima de tudo, é um virado de página. Um virado de página traz mais motivação. Já percebi que nas redes sociais a desconfiança é enorme, por isso, só com a bola a rolar é que nós vamos começar a ter mais respostas e começar a perceber se, efetivamente, está escolhido o homem certo ou não.
Luís, e para terminarmos este tema do Roberto Martínez, achas que esta missão que ele vai ter em Portugal foi semelhante à que ele teve na Bélgica? Se bem que há muitas críticas que apontaram, foi o facto de ele não ter renovado a linha defensiva da Bélgica, que era muito envelhecida, e fixou-se muito naquele núcleo que levou a Bélgica às meias finais do Mundial. Mas achas que é comparável o desafio que ele teve na Bélgica com o desafio que ele vai ter aqui em Portugal, tendo em conta as duas gerações?
Eu acho que era bem mais complicado renovar a Bélgica do que Portugal. Ou seja, a Bélgica é ali uma geração que me parece que está a terminar. Nós já falámos também sobre isto, quem nos ouve sabe disso. Mas a Bélgica parece-me um produto um bocadinho acabado. Vamos voltar a ver a Bélgica, se calhar a voltar àquele nível
médio
de vai ou não vai às fases finais. Agora é mais fácil ir porque vão mais equipas, mas sinceramente não acredito que vá ser que a Bélgica vá continuar na primeira linha de futebol europeu. Por isso acho que Roberto Martínez aqui não vai ter tantos problemas. Ele vai apanhar as gerações mais ou menos na mesma altura, não é? Ele apanhou em 2016, final do europeu.
Exatamente.
E nessa altura aquela geração estava com a força toda. E acho que agora ele está a apanhar esta geração portuguesa na força toda. Por mais que nós falemos de Cristiano Ronaldo ou de Pepe,
os timings são parecidos.
A geração, e nós vimos isto muito no final do Mundial, de quantos anos é que teriam cada jogador da seleção portuguesa no Euro 2024 e no Mundial 2026, e por isso isto é uma geração que está na sua plena força, não é? Que para já vai ser comandada por Bruno Fernandes, a meu ver, e que daqui a 2-3 anos passa a ser comandada por João Félix e por Diogo Costa. Isto é tudo um exercício teórico. Mas não acho que sejam situações comparáveis, e também não acho que, ao mesmo tempo, por outro lado, não acho que seja comparável a dimensão. A dimensão por causa do palmarés, não é? Porque a Bélgica nunca tinha ganho nada e continua sem ganhar nada. Portugal já ganhou.
É,
e por isso a pressão aqui é um bocadinho, ligeiramente superior, porque se Roberto Martínez não ganhar, nunca vai ser visto com Roberto Martínez na Bélgica. Quase nem consegues lembrar de quem é que foi o selecionador anterior. Foi o Marco Wilmot,
Que saiu um bocadinho a mal do Euro 2016.
E em sub-rendimento.
Em sub-rendimento.
A seleção prometia muito mais do que o que deu. Nesta altura, na seleção portuguesa, eu acho que o fardo, o peso nas costas é maior, e por isso o Roberto Martínez vai ter aqui uma pressão um bocado maior.
Muito bem, e tu, Tiago, ficaste contente com o Roberto Martínez, ou nem por isso?
Fiquei. Ficaste? Eu até ia fazer uma pergunta. Não sei se você
ouviu. Sim.
Diz lá.
Tu falaste das redes sociais, não foi? Muita gente tem falado das redes sociais, se foi uma boa contratação ou não. A maior crítica que eu vi, e eu até queria saber um bocado a vossa opinião, era não termos contratado um selecionador português, tendo muita gente que podia ter sido escolhido. Vocês concordam?
É assim.
E por acaso eu não...
Nós temos que olhar para o que existe e para aqueles que realmente estão disponíveis, não é?
O que
demonstram interesse em ir. Opa, não havendo. Eu
é
prefiro
que,
dar sempre o benefício da dúvida.
Mais até,
se me falares assim, era a minha primeira escolha. Claramente que não. Mas pois, acho que tem que se dar o benefício da dúvida. Não é?
Pois eu não
eu
nada.
Penso dessa forma.
Eu percebo isso. E eu, em parte, eu gosto que seja alguém que já tenha um conhecimento sobre as coisas. Mas nós também estamos nós estamos numa época em que, enfim, agora já passou também um bocadinho o hype, mas o homem da primeira metade da temporada foi o Roger Schmidt, não é? Que toda a gente, eu desconfiava, eu era assim, o Roger Schmidt, pá, não, não estou a ver. Eu dizia aqui que achava que o Benfica estava numa linha abaixo de, de Porto e também de Sporting. E não tenho problemas nenhum em assumi-lo.
Sim, achávamos todos.
E para mim foi uma enorme surpresa. Por isso, pelo menos dou o benefício da dúvida também ao Roberto Martínez. E não entro de todo nessas coisas. Eu, a ser um português, José Mourinho, aliás... Sim. Para mim era o número 1, não é?
Como
a partir do momento em que não é José Mourinho...
Eu gostava de Jesus.
Jesus... não...
pelo menos as conferências iam ter piada.
Yeah. Não era se calhar o treinador indicado, mas pelo menos ia ser uma boa galhada.
Eu percebo, mas que jogadores é que... Com que cabeça é que os jogadores iam chegar depois de clubes andarem ali massacrados a pressão? Chegam à seleção, onde normalmente até tens um ambiente mais tranquilo e não sei o quê... E tens ali... Jorge Jesus, não. Por isso... Eu, se não sendo José Mourinho, olharia lá para fora. E olhando lá para fora, o homem que me encantaria era Luís Henrique. Era o treinador que eu gostava que fosse. Mas do que eu gosto ao que é fácil, ao que é execuível, já se disse também que se tentou Zidane.
Isso eu não me acredito muito, mas...
Sinceramente...
Eu acredito, há sempre aquelas...
Não, eu até posso acreditar. Não acredito é que fosse resultar muito bem. Não sei.
Pois, isso já é outra história, é verdade. Mas antes de finalizarmos, temos um novo passatempo, não é? Nós somos amigos e tal, viramos as costas.
É verdade, esta semana há coisas para dar, não é?
Coisas para dar. É. Independentemente do que aconteceu na semana passada, que nós vamos esquecer e passar isso para trás.
O que é eu para mim, eu fico maravilhado. Significa que as pessoas não nos ouvem por causa dos bilhetes. Ouvem-nos
por minha causa.
Porque gostam de ouvir.
Porque gostam do Tiago, sim.
Gostam
sim.
de ouvir.
Sim,
e por isso...
Gostam de ouvir o Luís.
Isto para enquadrar, porque esta malta gosta de não dar enquadramento. Nós, na semana passada, quisemos oferecer um bilhete duplo para o Benfica Portimonense e... Magia das magias,
acho que foi tanta
grande curiosidade,
que eu e tudo,
não houve participações, foi engraçado.
E ninguém quis escolher o melhor episódio do Ataque Rápido. Não é? Pronto.
Pode ter sido isso.
Se calhar não há ninguém a ouvir nos tantos episódios.
Acho que foi isso.
Não.
Ninguém quis. Não, eu gosto de todos.
Nunca se ouviu tanto Ataque Rápido como agora. Isso aí é ponto acento. Dos últimos 2-3 meses tem sido incrível.
Estás a fazer um bom trabalho.
Parabéns, obrigado, malta. Obrigado, malta, por nos ouvirem tanto.
Obrigado a mim também.
E por subscreverem o nosso podcast, que... Tem subido cada vez mais nas
plataformas.
Cenas de podcast.
Nas cenas. Então, mas prémios não ganhas, deixa-te estar quietinho.
E ninguém ouve por causa dos bilhetes. Muito bem, mas vamos lá. Nós temos um bilhete duplo para o Benfica Sporting. Tiago, qual é o desafio?
Sporting Benfica? Não, Benfica
Sporting.
Depois de muito pensar, tive a ideia de qual foi o maior pé na poça de Fernando Santos. E até gostava de saber o vosso.
O maior pé na poça. Não vamos dizer isso.
Já vamos dar ideias. É melhor não.
Mas ninguém participa.
E depois eu digo.
Está boa.
Eu digo qual é o meu.
Está boa. Mas pronto, nós em off dizemos.
A resposta que nós mais gostarmos...
Quinta-feira.
Que nós mais gostarmos e que é totalmente subjetiva, até quinta-feira no nosso Twitter.
Final da tarde, na publicação clássica.
Em comentário ao episódio, ganha um bilhete duplo para o Benfica Sporting.
Eu até tenho aqui uma sugestão, antes de passares. Vamos começar a oferecer no início. Porque não, se calhar as pessoas chegam a esta altura não ouvem tanto.
Não, senhor.
E depois também explico porque é que não é assim.
Negativo, a gente tem off fala.
Okay.
Vamos agora é para o desenterrado. Dá-lhe, Luís.
Espera aí que eu agora já nem me lembro qual era o meu desenterrado.
Não, já nem me lembro, mas era de fazer desenterrado.
É isso, já nem me lembrava disto. Deixa-me cá ver onde é que eu te mandei isto. Já sei. O desenterrado é o Estupinhã.
Oscar.
O Oscar, que dei conta. É um dos melhores marcadores do Championship. Ele saiu...
Já fizemos um artigo sobre ele.
Já. Está no Hull City, pelos vistos é adorado por lá. Já tem 11 ou 12 golos no Championship. E foi uma aposta muito ganha para o Hull City. E acredito que em Guimarães ainda hoje se chore a saída do Estupinhã. Porque eu até gosto dos avançados.
É como eu.
Mas o único que eu acho que se safa minimamente é o André Silva. Mas as coisas também não lhe têm corrido bem. Mas esse é o meu desenterrado porque gostei de ver. 26 anos. Não sei, mas acho que apresenta aqui uma boa performance para ainda chegar à Premier League. Seria interessante.
Muito bem, agora é o isto sim e o isto não. Eu confesso que eu ia te perguntar os golos, mas eu não te perguntei porque eu não tinha a certeza se tu sabias quantos golos é que ele tem nesta época. 11 golos
no Championship era 11 ou 12, foi o que eu disse.
Disse
11 ou 12, sim.
Isto sim, vamos lá.
O meu isto sim é o Famalicão, que com o João Pedro Sousa parece estar aqui a reabilitar-se, já saiu lá de baixo, já está numa zona mais confortável, duas vitórias seguidas, foi ganhar a Chaves, e agora ganhou em casa, ao... A quem?
Ao Estoril foi o Arouca.
Ai, que branca agora.
Famalicão, eu apostei.
Eu apostei.
Famalicão.
Pronto, foi um 2-1 à noite.
Um 2-1 à noite.
Com um grande Ivan Reimer. Epá, eu olhei para o jogo, pá. Não,
Vizela.
É
um 2-1 à noite, no lugar daquelas Cold Rainy Night in Stoke.
2-1 e uma equipa que está novamente a ganhar confiança com João Pedro Sousa, excelente regresso, pelos vistos pode-se voltar onde se foi feliz. Grande Ivan Reimer, grande.
Está a aparecer outro, ele andou desaparecido, também teve uma lesão.
Teve uma lesão grave. Sim. E agora finalmente voltou e que bom está a ser ver este Famalicão aí por aí acima.
Olha, o meu isto sim é um jogador que joga no Al-Nassr e não é Cristiano Ronaldo, porque ainda não jogou, efetivamente.
É o Talisca.
Mas é Anderson Talisca. Epá, dois golinhos contra o Altai do Pepa e a época do homem. Um deles foi um grande gol de livre.
E é o marcador.
Vejam a época do homem, 11 golos em 11 jogos.
Agora marcar golos no Al-Nassr dá para mais da semana.
Epá.
Eu acho que dá.
Qualidade.
Na
época passada, 22 golos em 33 jogos. Então, se fosse a vez a carreira do Talisca,
Eu conto então reservar aqui pelo menos metade das semanas para meter no isto sim o Cristiano Ronaldo, que eu acredito que ele vá. Que ele vá fazer assim a pontapé.
E também não vamos ser assim. Mas pronto, é a menção ao Talisca, ele decidiu o jogo.
O que tu achas, Luís? Que o Ronaldo vai agora entrar e vai ser melhor marcador? Até ao final da época?
Não acredito. Com o Talisca nesta forma, não acredito.
Ui, Talisca é assim tão forte?
Talisca era fortíssimo.
Perguntei-lhe quantos jogos havia do Talisca.
Aí está bem.
Fortíssimo. Não, Eu estou-me a basear nos números.
Como sempre, não é? Foi como te baseaste para analisar a Argentina no Mundial.
Ah, deixa de ser mentiroso.
Mentiroso?
Não, isto não. Isto
vamos
não,
acabar 2023, não se vai falar deste.
Isto não, vamos. E o teu é?
Olha, o meu isto não é o Aston Villa, porque foi surpreendentemente eliminado na FA Cup pelo Stevenage, um clube do quarto escalão. E o Aston Villa estava a ganhar 1-0, depois aos 85 minutos teve um expulso e depois este Stevenage virou o jogo nos últimos minutos. Foi absolutamente épico, por isso eu já tinha escolhido o meu isto sim, por isso não ia meter o Stevenage no isto sim. Por isso meto o Aston Villa no isto não, apesar de, bem, com o Unai Emery a coisa está a ser mais ou menos, não é? Empataram em casa com o Aston Villa, antes tinham um ganho não sei onde, razoável, também não está a ser um grande regresso do Unai Emery, mas apanhou com bem em andamento, por isso também ainda não faço essa conclusão.
Olha, o meu isto não é o AC Milan, claro que eu fico triste em falar disto, mas...
Eu gostei, por acaso.
Já sabemos.
Pois.
Já sabemos.
Quer dizer, o Milan estava a ganhar 2-0 aos 77 minutos, que tinha marcado o Pobega. A Roma parecia não rematar a baliza, ou pouco fazer, e no entanto o Pioli tira o Giroud para meter o Gabiá, ou seja, declaradamente defensivo, e a Roma marca dois golos um bocado parvos, bola parada, e pronto, empata o jogo. E o Milan, como é que é possível desperdiçar uma vitória?
Mourinho estava castigado, não era?
Sim, era o adjunto, acho que era o adjunto, estava no banco.
Era o adjunto,
é. Não percebo. É daquelas coisas que eu não percebo. Portanto, aqui o Pioli teve mal, gosto muito do Milan, gosto muito do Pioli por ter sido campeão, sobretudo, mas aqui teve mal. E agora é o Se Eu Fuera. Ah, sou eu, pois.
Ei,
sou eu.
Ele está a baixar a música.
Ei, não faças isso.
Quer para meter em fundo?
Não se faz. Não, deixa estar. Vai, anda, fala aí.
Olha, o meu se eu for é o Nelson Veríssimo. Se eu fosse Nelson Veríssimo, eu temia muito pelo meu lugar. A coisa está muito complicada para o Estoril Praia.
Já está assim.
Eu acho. 14º lugar, a 4 pontos da zona de playoff, 10 jogos consecutivos sem vitórias para todas as competições. E o Estoril, vamos ser sinceros, no jogo contra o Arouca foi péssimo. Eu percebo que os treinadores muitas vezes acabem por ver um jogo diferente e eles têm que ter uma visão diferente. Mas eu acho que do que se viu da bancada, pá, o Estoril pouco ou nada fez. Ele na conferência disse que o Estoril na segunda parte conseguiu criar oportunidades. Opa, eu acho que não consegui contar uma flagrante na segunda parte.
E estavas na bancada?
E estava na bancada, não consegui contar uma flagrante, portanto... Foi muito mal. O Estoril, acho que com o plantel que tem, tudo bem que são alguns jogadores novos, mas acho que com o plantel que tem qualidade para muito mais. E a continuar assim, eu não vejo grande futuro. Acho que o presidente da SAD ou um diretor do Estoril já veio dizer que o Nelson Veríssimo é um homem para continuar muitos anos e não sei o quê.
É o chamado voto de confiança.
O voto de confiança.
É o que antecede ao despedimento.
É isso. Eu recordo-me que nós, quando fizemos também o episódio com o CEO do Santa Clara, o Klaus Câmara, ele também estava muito satisfeito com o trabalho do Mário Silva. No entanto, os resultados não apareceram e pronto. Não é?
Isso é fácil.
Isso é como tudo.
Já
como
se sabe.
Tudo.
Agora, pronto, eu acho que o Nelson Veríssimo...
Com conhecimento de Roberto Martínez.
Com conhecimento de Roberto Martínez.
Claro. CC Roberto Martínez.
Ah, ok.
Isto é muito bonito, mas sem resultados, meu amigo.
É verdade. Olha, e nós finalizamos por aqui. Espero que não tenha ficado longo. Não ficou bem, não.
Não. Mas também não. As pessoas gostam de ouvir
é
isto.
É verdade. Nós voltamos para a semana. Cuidem-se.